pessoas falando, falando como se fosse um problema da prefeitura. Uhum. Se a gente for buscar entender como isso está estruturado em termos de funcionamento e financiamento, isso é um problema do programa do governo federal. Então, da mesma forma que a gente complementa, cada recurso adicional que o governo federal enviar, nós faremos todo o esforço para que ele chegue na escola. E é importante que isso fique claro, que nossa disposição é sempre estar dialogando, sempre buscando construir as soluções, respeitamos as manifestações, mas nesse caso especificamente a crítica precisa ser dirigida a quem direito, que é o governo federal, que faz repasse de recursos, que ainda que com a complementação do município, as creches têm considerado insuficiente.
Isso é um spoiler importante, eu perguntei porque não está na nossa pauta diretamente, mas foi um movimento, aproveitando como ouvinte, mas ficou o spoiler, que é uma pauta boa para o então, terceiro, próximo. O próximo, e que o senhor vai pedir música, porque aqui quem vem três vezes pede música.
Vambora. Agora, sobre isso, Paulo, realmente o secretário assistiu hoje, ele fez um vídeo, então quem tem interesse em ouvir, até tem números, tem imagens ali no rodapé. Durante toda a entrevista, teve o rodapé aqui no YouTube, e tem o Instagram do secretário Thiago Dantas, e tem o Instagram da SMED, que é Educação Salvador, e Thiago Dantas BA. Então vocês podem entrar lá e assistir, de fato, uma explicação mais detalhada sobre a merenda escolar. Joana Angélica faz uma pergunta, secretário, me perdoa, Patrícia hoje me mata, mas vamos lá. Joana Angélica diz aqui, ó, boa noite, secretário, em relação... As escolas comunitárias têm esse apoio da prefeitura?
Sim. Essa exposição que eu fiz aqui, essa fala que eu fiz aqui agora, a figura prevista na Constituição chama creches comunitárias. A gente quis qualificar essa relação e passamos a cuidar do assunto como através de parcerias, aí chamamos de creche parceiras. Tudo que eu falei aqui é exatamente um balanço, uma prestação de contas de todo o trabalho que foi realizado com as creches parceiras. Aproveitando o ensejo, em 2023 nós tínhamos 139 creches parceiras convenhadas com a prefeitura. Nós tínhamos 18 mil matrículas que eram assistidas através dessa parceria com a Secretaria de Educação. Chegamos a 26 mil matrículas que são instrumentalizadas a partir dessas parcerias entre a Secretaria de Educação e as creches parceiras, e estamos na iminência de publicar um edital que vai permitir o credenciamento, salvo engano, de aproximadamente mais 30 creches parceiras. Então, acho que os números falam por si só. É uma parceria exitosa, nosso respeito e nossa máxima consideração ao trabalho que elas realizam. A gente sabe que são trabalhos importantíssimos, que por vezes estão em territórios que a prefeitura de outra forma terá muita dificuldade de alcançar. São trabalhos reconhecidos nas diversas comunidades e a nossa disposição é fazer sempre o máximo. Agora, quando a crítica se coloca, é importante que a gente contextualize de maneira completa a crítica. Então, se a gente está falando de uma crítica relacionada à suficiência de valores de recursos de programas federais, é que a gente faça as críticas à instância competente e que as providências sejam tomadas. Esse ano, o PNAE, se eu não estiver enganado, ele passou por uma majoração da ordem de quase 50%. E ainda assim, depende dessa complementação. Bom, quem sabe o governo federal coloca mais 50% e a prefeitura coloca outro tanto de recursos próprios, como já faz, e a gente equaliza isso, para não ficar parecendo que é uma crítica que deve ser dirigida à prefeitura. O programa é um programa federal e é um programa importantíssimo que precisa ser debatido, precisa ser qualificado, e acho que toda essa discussão que foi colocada precisa ser feita de maneira direta e séria.
Perfeito, secretário. Como o Paulo já disse, a próxima vez você já pode pensar numa música. E Paulo, como vem do esporte. Inclusive, secretário, você tá com moral, porque Paulo normalmente me abandona aqui na bancada para ir na rádio Baba do Vitória. Ele vai para Excelsior narrar o Baba do Vitória, normalmente me deixa aqui sozinho, e hoje ficou até o final do programa. Então, assim, a moral do secretário, e os ouvintes, os entrevistados que não tiveram você na bancada, cobrem a ele.
Você sabe qual é a grande diferença entre o Thiago Dantas, Martim Dantas, secretário da Educação, e Rogério Ceni? Qual é a grande diferença? É que Thiago Martins Dantas ouve, né? E o Rogério Ceni só acredita no que ele acredita.
Esse é o grande problema.
Oh, quando eu vier aqui a terceira vez, a música que eu peguei é o hino do Bahia.
Pronto, Paulo Viana. Tá vendo aí, Paulo Viana? Aí agora eu já chamo mais o secretário, eu chamo mais o nosso secretário da CEP, porque ele é da. Né, o Augusto Vasconcelos do Estado, que é ele, é Vitória. Vou dar prioridade ao secretário municipal. Mais brincadeiras à parte, vamos lá, Paulo. Até que você vai para a Rede Excelsior agora.
Com certeza, um grande abraço, Tiago. Foi mais. Eu digo sempre ao ouvinte Excelsior, é o ouvinte cardeal do Voz de Saberes. Falou em excesso, o excesso é o jogo do Vitória. Viu? É que essa é a grande missão do Voz de Saberes. É que a gente leve sempre o patamar da discussão, leve sempre a crítica. O Voz de Saberes está aqui ouvindo todos os lados sempre. Né? Tratando de educação, que é o nosso tema central. Né? E a gente traz a crítica nas mais diferentes visões e caminhando. E é importante isso. Eu fico muito feliz. Já disse e vou repetir. Quando o gestor entende, né, que esse é um grande papel nosso, levar essa boa informação, levar a boa crítica, aceitar a crítica, o contraditório, porque é importante, o senhor da área de direito sabe disso, é muito importante o contraditório, para que a gente possa estar cada vez mais alerta. Porque ninguém de sã consciência consegue estar em todas as partes ao mesmo tempo e tem o dom de compreender. O silogismo filosófico é algo gigantesco e a gente precisa entender isso. Então, parabéns pelo trabalho, continue trabalhando muito, as críticas vão continuar vindo, mas tem que trabalhar assim cada vez mais, né? E a gente, o Voz dos Saberes, cumpre mais uma vez o seu grande papel, a sua grande missão.
Secretário, mais uma vez, muito obrigado. Em nome da Cardio FM, agradeço. Inclusive hoje, né, que teve de vir de um compromisso para o outro, mas esteve presente aqui com nossos ouvintes. Aguardo a terceira vez, agora mais ainda. Já vou até pedir para Jorge Cordeiro deixar aqui preparado o hino do Bahia. Né? Aí eu acho que inclusive pode tocar no início e no fim do programa. Então agradeço mais uma vez a sua presença. Dizer que também o Voz do Saber está de portas abertas, não precisa nem a gente mandar o convite. Pode solicitar, pode mandar o WhatsApp, dizer data que a gente organiza. E gostei também, viu, da ideia da nossa ouvinte aqui, do gabinete itinerante, acho que vai ser bem interessante. E tá na moda, o presidente da República no 2 de julho vai vir pra cá, né? O governo da Bahia vai pra Cachoeira, então por que a SMED não pode ir pra escola? Achei interessante.
Eu achei ótimo, levar a equipe completa, e o conselho já tá ali anotando ali, pra não esquecer. Agradecer aqui a você, Thiago, a você, Paulo. É sempre... agradecer o espaço, né? Poder falar e prestar esses esclarecimentos e, enfim, receber as contribuições e enfim, é o que faz sentido em termos de pensar em construir ideias que vão dar os resultados que a gente pensa. Fazer uma última fala aqui. Salvador teve um grande crescimento da alfabetização. A gente vai combinar de voltar aqui quando a gente olhar para os para as aprendizagens de alfabetização desse ano de 2026. E nosso pensamento é que Salvador merece ocupar as primeiras posições de alfabetização, com tanta contribuição que Salvador já deu ao Brasil. Acho que a nossa contribuição aqui é, enquanto rede, garantir a alfabetização na idade certa e ver Salvador continuar crescendo fortemente nessa temática que é tão decisiva para a vida dos nossos alunos, e que eu tenho visto tanta gente, tantos educadores da rede, trabalhar de forma muito comprometida para conseguir chegar lá. Então, vamos seguir trabalhando aqui, quem sabe na próxima vez que a gente vai falar sobre isso e comemorar.
Perfeito. Então, meus amigos da Cardio FM, mais uma vez eu agradeço a companhia de vocês que ficaram aí até, não vou nem dizer o horário para não dar, fazer prova contra mim mesmo, mas passamos um pouco do horário. Patrícia Tosta, me perdoe mais uma vez. Mas finalizamos mais um programa aí com as bênçãos do senhor do Bonfim. Amanhã não estaremos ao vivo, amanhã estarei com a regravação, amanhã vou estar em um evento externo, né? Inclusive com minha amiga lá, Andréa Basílio, citei ela hoje. Então vai ser uma regravação, mas vamos estar aqui falando de educação especial, falando de autismo, falando da doutora Isabela Navarro, doutora Letícia Castro. Vamos estar repetindo essa entrevista. Mas segunda-feira estaremos de volta com especial. Segunda-feira estamos com especial 106, falando do Papa Francisco e a educação. Vai ser todas as emissoras 106, tanto a 106.1, a Cardeal, 106.7, a Rádio Excelsior, vai estar nessa programação especial. E vou saber se cabe a relação educacional do Papa Leão com a educação. Então estaremos de volta ao vivo segunda-feira. Vocês, meu muito obrigado. E finalizamos mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim. Um grande abraço e boa noite.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3143306.
Cardeal FM, conectada em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pera.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1.
você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Giro de notícias.
O Tribunal do Júri é o espaço da justiça responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídios e tentativas de assassinato. E para além dos processos e das provas apresentadas em plenário, existe uma questão que atravessa a sociedade brasileira e também chega aos julgamentos: o racismo estrutural. É o que explica o promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Enfrentamento ao Racismo do Ministério Público de Pernambuco, Igor Araújo.
Então, falar de justiça racial no Tribunal do Júri é compreender como o racismo, em todas as suas formas, principalmente o racismo estrutural, interfere no modo como nós acusamos, defendemos e julgamos os crimes contra a vida no Tribunal do Júri. Estereótipos raciais, maior confiabilidade ou não, considerar alguém uma vítima mais ou menos confiável, mais ou menos passível de ser vítima, tudo isso existe um elemento racial no meio, interferindo, e isso interfere diretamente, entra diretamente no Tribunal do Júri.
O racismo estrutural nem sempre aparece de forma explícita. Ele também pode estar em uma suspeita automática, em uma associação indevida, na desvalorização da palavra de determinadas testemunhas ou na forma como a trajetória de uma vítima negra é narrada. Também pode aparecer quando a dor de uma família negra recebe menos atenção, menos comoção e menos reconhecimento.
Há uma maior confiabilidade ou não de acordo com a cor da pessoa. Essa é a chaga do racismo estrutural na nossa sociedade. E o réu também, da mesma forma. Muitas vezes a gente vê em algumas situações no tribunal do júri uma pessoa que diz assim: olha, ele é culpado, veja a cara dele. A gente não pode julgar ninguém pela cara. Geralmente isso, o réu muitas vezes está com a cara normal porque ele quer passar para os jurados a percepção de que ele é inocente, mas em virtude da cor, em virtude de características físicas, as pessoas apontam: olha a cara dele já é de mal, então ele já é culpado pela cara em si. O nosso objetivo é que ninguém seja julgado ou culpado por como é, por como nasceu, pela cor da pele, mas sim pelo que fez ou deixou de fazer. E o racismo, ele atrapalha isso, ele atrapalha esse elemento de justiça.
Os impactos do racismo estrutural refletem nesse 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, a necessidade de enfrentamento às desigualdades raciais ainda presentes nos mais diferentes espaços da sociedade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ivison Gomes.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you.
FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
O prazo para declarar o Imposto de Renda 2026 vai até o próximo dia 29 de maio. E quem tem algum plano de previdência privada precisa ficar atento às regras da declaração. O PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, possuem caminhos diferentes na declaração no site da Receita Federal. Sandro Bonfim, presidente da Comissão de Produtos por Sobrevivência da Federação Nacional de Previdência Privada, explica as diferenças para evitar erros no preenchimento e não cair na malha fina.
No caso do PGBL, as contribuições feitas no ano devem ser informadas na ficha Pagamentos Efetuados, normalmente no Código 36. Já no VGBL, o saldo nominal do plano 31 de dezembro deve ser lançado na ficha Bens e Direitos, no grupo 99, código 06. Se houver resgate ou recebimento, esses valores também precisam ser declarados, conforme o regime de tributação escolhidos.
O PGBL oferece incentivo fiscal, permitindo a dedução das contribuições feitas ao longo do ano em até 12% da renda bruta tributável. Já o VGBL não permite dedução no imposto de renda. A tributação ocorre apenas sobre os rendimentos e não sobre o valor investido, explica Sandro Bonfim.
No caso do PGBL, quem faz a declaração completa do imposto de renda pode usar as contribuições feitas ao longo do ano para reduzir a base de cálculo do imposto até o limite de 12% da renda tributável. É um benefício importante porque une duas coisas: o cuidado com o futuro e uma vantagem fiscal no presente. No VGBL, essa dedução não existe, mas ele também tem seu papel no planejamento financeiro, porque no VGBL o imposto incide apenas sobre os rendimentos e não sobre o total acumulado. Além disso, esse imposto incide apenas no momento do resgate ou do pagamento dos benefícios.
Na hora de declarar a previdência privada, o contribuinte também deve ficar atento ao regime de tributação escolhido. A escolha entre progressivo e regressivo pode ter impacto direto no imposto. Para evitar erros, confira todos os dados e comprovantes de rendimentos antes do envio. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM, 106.1.
Giro de notícias.
Projeto Sobre Eles, realizado pela Unijuí, em parceria com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul, traçou um perfil inédito de homens autores de violência doméstica presos no estado. O boletim técnico da pesquisa mostra que o número de homens privados de liberdade com histórico de violência doméstica e de gênero passou de 5.577 em novembro de 2025 para 6.554 em março deste ano. A coordenadora da pesquisa, Joyce Nielson, que também é doutora em Direito e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unijuí, afirma que muitos demonstram vontade de falar sobre os próprios atos e que a naturalização dessas práticas começa ainda na infância.
Eles narram a existência de infâncias em que não vivenciaram violência. Quando a gente convida eles a aprofundarem isso, a gente percebe uma descrição de arranjos familiares que eram muito perpassados por outras formas de violência, e especialmente o silenciamento, a hierarquização, a submissão da mãe, violência simbólica. Há uma percepção de violência muitas vezes unicamente vinculada à violência física quando ela deixa marcas visíveis.
Segundo o estudo, muitos entrevistados se descrevem como boas pessoas somente pelo papel de pai ou de provedor. Para Joyce Nielson, esses discursos não são isolados e refletem estruturas mais amplas de masculinidade e poder.
E eles relatam isso, essa percepção, né, de que eles são bons sujeitos, que eles são bons trabalhadores, que eles são pais. Então, três elementos de configuração e sustentação da honra masculina são muito, muito enfáticos nas falas, né? O incidente da violência, ele é visto como um incidente isolado, como algo que não abala a autoimagem, da mesma forma na culpabilização da vítima. Ao colocar a causa do ato violento no comportamento da mulher, fazem essa operação de desresponsabilização e que tem muita possibilidade de, ao voltar ao convívio social, reincidir ou reiterar na prática delitiva da violência contra a mulher.
A pesquisa também levanta um alerta sobre as transformações recentes nos discursos de masculinidade, especialmente diante da ampliação de conteúdos misóginos nas redes sociais e da popularização de grupos ligados à chamada machosfera e ao movimento Red Pill.
A violência hoje, ela ganha uma outra dimensão, ela não é mais a violência tradicional, instrumental, eu diria, contra a mulher. Aquela violência do machismo clássico que objetivava, né, alguma espécie de controle sobre essa mulher. Hoje nós temos uma violência que ela é muito marcada pela misoginia, ou seja, ela quer expressar ódio, que é uma violência de aniquilamento, que é fermentado nesses grupos das redes sociais, eles têm um papel muito fundamental nessa mudança.
A pesquisa aponta forte presença do consumo de drogas lícitas entre os entrevistados. Mais de 43% relataram uso de álcool e quase 34% afirmaram ter consumido substâncias durante o ato violento, o que também torna o problema uma questão de saúde pública.
A gente precisa, sim, de ações de segurança que vão redundar no aprisionamento e casos mais graves. Nós vamos precisar de uma rede muito mais ampla de atuação. Da atuação da saúde, do campo da inserção no mundo de trabalho dessa mulher, da rede da infância, e que se paute também na questão da educação e da reeducação, ou de grupos reflexivos, de grupos de discussão sobre masculinidade. Mas, em paralelo, nós precisamos dessas ações, né, que vão trabalhar justamente com esses valores que sustentam esse sujeito violento.
Segundo Joyce Nielsen, o enfrentamento à violência não deve ser responsabilidade apenas do Estado. Homens também precisam assumir um papel ativo no rompimento da naturalização da violência, questionando comportamentos machistas e atitudes violentas dentro dos próprios círculos sociais, familiares e comunitários. Rede por elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. 106.1.